Olá, seja bem-vindo ao segundo GTCast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu conto aqui com a presença de Aline Fagundes e Gustavo Reis.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está escutando a gente.
Olá, pessoal. É realmente um prazer estar novamente aqui com vocês.
E nesse segundo programa nós temos muito conteúdo relevante para você que lida com a temática tributária. Lembrando que a partir desse programa nós estamos abrindo espaço para ouvir as perguntas dos nossos ouvintes. Então se você tiver alguma dúvida ou até uma sugestão de tema, pode encaminhar através do e-mail podcast@gestaotributaria.com.br. Nessa primeira sessão eu vou passar a bola para a Aline Fagundes, que vai trazer para a gente as principais notícias do mundo tributário agora no mês de fevereiro de 2019. É a sessão GT News.
Vamos lá, Alexandre. A primeira notícia é que a Receita Federal alerta empregadores do Grupo 2 para o cumprimento da quarta fase do E-Social. Após o fechamento da primeira folha de pagamento na nova sistemática do E-Social, as empresas de médio porte definidas como segundo grupo, que são aquelas cujo faturamento ficou entre 4,8 milhões e 78 milhões em 2016 e que não sejam optantes do Simples Nacional, devem se preparar para a quarta fase. Qual é a quarta fase? É aquela em que haverá substituição da GFIP para o recolhimento de contribuições previdenciárias referente à competência de abril de 2019.
É interessante observar isso, Aline, porque os eventos periódicos começaram a ser encaminhados por esse grupo agora em relação à competência de janeiro de 2019, mas essas empresas não deixam de encaminhar a GFIP paralelamente ao envio dos eventos periódicos. E isso é importante, inclusive porque há notícias, relatos de empresas que às vésperas ou na data de vencimento do cumprimento dessa obrigação quanto ao E-Social, não conseguiram fazer a transmissão. Houve problema lá de sistema que a própria Receita Federal admitiu, mas o fato é que, como essas empresas ainda continuam declarando em paralelo também as informações na GFIP, a priori não parece que vai haver prejuízo para essas que não conseguiram encaminhar. O fato é que a partir de abril de 2019, para elas começa a transmissão obrigatória da DCTF Web, que aí sim vai de fato substituir a GFIP no tocante à declaração das contribuições previdenciárias.
Vamos para a segunda notícia. Os conselhos que julgam recursos administrativos podem ser extintos. O governo estuda a possibilidade de extinguir conselhos que têm como função julgar, em última instância administrativa, recursos contra sanções aplicadas por órgãos públicos. Temos como exemplo aí o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O argumento é que alguns órgãos já têm instância própria para recurso e que há ainda alternativa judicial. O judiciário já conta com diversas varas especializadas em alguns casos.
É, Aline, em relação a essa notícia, é bom a gente lembrar que a defesa administrativa, ela costuma ser mais técnica. Então, no âmbito da Receita Federal, a gente, por exemplo, recorre de um auto de infração junto à Delegacia Regional de Julgamento. E a revisão daquele auto, embora seja realizada por colegas daquele auditor que lavrou o auto de infração, ela vai ser analisada sob um prisma mais técnico. Diferentemente de você levar uma contestação de um auto de infração diretamente para o judiciário, em que você vai lidar com um magistrado que muitas vezes não tem conhecimento daquela matéria ou lida com diversas outras demandas de naturezas das mais diversas. Então é importante que a gente tenha essa instância administrativa, onde a gente realiza uma defesa mais técnica, mas também é importante repensar a função do CARF, inclusive por causa da demora, da morosidade desses processos administrativos, que às vezes levam mais de uma década para chegar até um termo final. É realmente interessante discutir essa temática, não pensando em extinguir a instância administrativa, mas em talvez reduzir o número de instâncias.
Pois é. A última notícia que a gente vai dar destaque aqui é que foram definidas as regras para apresentação da declaração de ajuste anual referente ao ano calendário 2018, exercício 2019. Dentre as alterações para a declaração de 2019 está a exigência de informar o CPF de todos os dependentes, independentemente das idades. No ano passado, em 2018, a necessidade era exclusiva para os dependentes a partir de 12 anos.
É, Aline, e em relação aos dependentes, Vamos lembrar que há uns anos atrás, os contribuintes só precisavam informar o CPF dos dependentes que tinham mais de 18 anos. E essa idade foi aos poucos caindo para 16, 14, 12 e agora qualquer dependente tem que ter o CPF declarado.
É importante a gente chamar atenção aqui nessa parte que a Receita Federal, apesar de ter trazido uma forma de declaração de bens e direitos mais minuciosa, é importante a gente ressaltar que no dia 27 de fevereiro ela voltou atrás. Então aquelas mudanças no sentido de que deveria ser informada a data de aquisição de imóveis, o número do Renavam e IPTU, isso aí não passou adiante e a partir de 2019 essa declaração de bens e direitos deve seguir a mesma sistemática de 2018.
Vamos passar para a sessão Agora é Lei. Essa sessão nós comentamos as principais normas publicadas ao longo do mês. E aí cabe uma observação. Como no mês de janeiro nós tivemos muitas publicações e nem todas puderam ser comentadas no primeiro GTCast, nós vamos comentar agora algumas normas que foram publicadas no final de janeiro, justamente aproveitando porque fevereiro foi um mês com bem menos movimentação em matéria de novidades de legislação tributária. A primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 32, de 23 de janeiro de 2019. A Receita Federal do Brasil entendeu que os serviços de limpeza e desobstrução de sistema de esgotamento sanitário está enquadrado no conceito de limpeza e, por isso, se prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, sofrerá a retenção do INSS. O serviço poderá ser prestado por essas duas modalidades justamente por estar enquadrado no inciso 1º do artigo 117 da IN 971.
Inclusive, Aline, a gente já tem lá no blog Foco Tributário uma publicação, um comentário de algum tempo atrás a respeito de uma outra solução de consulta COSIT em que a Receita diferencia o serviço de coleta de lixo e resíduos do serviço de limpeza. E isso tem uma repercussão muito grande e importante sobre quem é optante do Simples Nacional, porque o optante do Simples Nacional está sujeito a sofrer a retenção do INSS se ele presta os serviços como dessa solução de consulta, que a Receita considera que se enquadram no conceito de limpeza e conservação.
Apesar de a Receita Federal, Alexandre, ter dito nesse caso que o serviço de desobstrução de sistema de esgotamento sanitário é também serviço de limpeza e por isso não haveria aí uma segregação do contrato, ainda que ela não chegasse a essa conclusão, a Receita Federal já tem se manifestado aí em diversas soluções de consulta no sentido de que o contrato deve ser visto como um todo indivisível. Inclusive, lá na solução de consulta 228 de 2017, na 158 desse mesmo ano, disse que o serviço de terraplenagem, se for dentro de um contexto de uma obra, deve ser tributado no contexto da obra justamente porque o contrato não poderia aí ser segregado. Inclusive, nós publicamos aí essa semana um vídeo da série GT Resolve no nosso bloco, para quem é assinante, vale a pena assistir, tratando exatamente desse tema, de como tratar contratos que envolvem mais de um objeto para fins de tributação.
A segunda norma é a Solução de Consulta COSIT número 34, de 23 de janeiro de 2019. Aqui, a Receita Federal entendeu que os serviços especializados de engenharia, ainda que prestados por intermédio de cessão de mão de obra ou da empreitada de mão de obra, não se submetem a nenhuma das hipóteses de incidências previstas lá no artigo 117. Daí porque não haveria retenção do INSS sobre esse serviço também.
Olha, Aline, como uma boa parte dos assinantes lá do nosso sistema gestão tributária é formado por entes da administração pública, eu sempre chamo a atenção disso nos cursos que a gente realiza, porque a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, ela faz referência às atividades de construção civil usando da expressão obras e serviços de engenharia. Mas no contexto da retenção previdenciária, a gente deve entender que serviços de engenharia são serviços que estão relacionados ao desempenho da profissão. Então, uma empresa que elabora um projeto de uma obra, que faz uma fiscalização de uma obra de construção civil, ela está prestando serviços de engenharia e esses serviços de engenharia não estão sujeitos à retenção previdenciária. Para efeito da retenção do INSS, no contexto lá da IN 971, o que importa saber é o que é atividade de construção civil e mais ainda, o que é obra e o que é serviço de construção civil, porque a depender da natureza jurídica, da fonte pagadora e da característica da operação, se é obra ou se é serviço, a gente pode ter o caso, inclusive, de não aplicação da retenção. Essa é uma confusão muito comum, mas para a gente que lê e acompanha as publicações da Receita Federal, quando a gente bate o olho numa solução de consulta como essa, a gente já percebe onde é que está a origem do problema. Talvez essa solução tenha sido até proposta por alguém da administração pública, que faz comumente essa confusão aí entre atividade de engenharia e de construção civil.
Inclusive, no artigo 143 da própria Instrução Normativa número 971 de 2009, ele já traz ali como atividades que não se sujeitam à retenção diversas atividades típicas do engenheiro, né? Praticadas por engenheiro. A própria fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras, a elaboração de projetos de construção civil. Então, a Receita ali, já no artigo 143, já estava trazendo aí um direcionamento de que diversas atividades típicas de engenheiro não estariam realmente lá nos artigos 117 ou 118 e, por isso, não sujeitas à retenção previdenciária.
Pois é, Alexandre, acho que você tocou aí no cerne da questão, porque quando eu fui ler a solução de consulta, essa que a gente está comentando aqui agora, a Receita Federal argumentou justamente nesse sentido sobre essa discriminação de obras e serviços lá do anexo 7º, né, da IN 971, e ela traz que esses serviços especializados em engenharia foram excluídos dessa lista do anexo 7º da IN 971.
Exatamente, Aline.
A terceira norma é a solução de consulta COSIT, número 37, de 23 de janeiro de 2019. Aqui, a Receita Federal entendeu que, diante da ausência de requisitos para a caracterização de cessão de mão de obra nos serviços de saúde prestados pelas empresas dos profissionais médicos e de odontologias contratadas, não há que se falar em retenção do INSS. É aqui cabe lembrar a nossa discussão no nosso último GTCast, né, em que a gente comentou sobre as características da cessão de mão de obra. Eu entendo que a colocação dos trabalhadores à disposição do contratante nesse tipo de serviço vai ser dificilmente caracterizada, uma vez que esses profissionais, quando eles vão realizar os atendimentos ao paciente, eles vão fazer sem qualquer ingerência do contratante. É isso mesmo, Alexandre?
É isso mesmo, Aline. Eu não vejo aí muita possibilidade de, no mundo dos fatos, na realidade aí do mercado, essas empresas serem contratadas por prestadores de serviços da área de plano de saúde e haver a tal da subordinação que a gente tanto discutiu aqui no primeiro GTCast.
É bom, inclusive, ouvir lá, caso você ainda não tenha ouvido o primeiro GTCast, eu acho importante porque a gente trouxe lá uma solução de consulta atual da Receita, tentando trazer um contorno maior aí para esse tema que ainda é muito, muito pouco falado pela Receita em termos de definição do que seria essa subordinação. Mas eu entendo, Alexandre, aqui que apesar de esse ponto da subordinação ser hoje o mais falado, na verdade, a maioria dos serviços médicos, eles são prestados nas dependências da própria contratada. E a lei fala que para ter a cessão de mão de obra tem que ser no local do estabelecimento do tomador ou indicadas pelo próprio tomador. Então aqui, talvez essa polêmica do que seria a subordinação, apesar de ser importante, talvez essa análise seja resolvida pela análise desse segundo critério, que é um pouco mais fácil de ser identificado. Então, eu acho que a gente iria para essa análise da subordinação, caso realmente o contratado se deslocasse para dentro das dependências do tomador ou algum local indicado por ele.
Concordo, Gustavo. Inclusive, muita gente não observa isso, que a cessão de mão de obra depende do preenchimento de 3 requisitos e na ausência de um desses 3, não há que se falar em cessão de mão de obra. Um dos requisitos é justamente esse que você pontuou. Se o serviço é nas dependências do prestador, jamais vai ficar caracterizada a cessão de mão de obra.
A quarta norma é o Ato Declaratório Executivo CODAC número 3, de 13 de fevereiro de 2019. Essa norma dispõe sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da GFIP pelos produtores rurais e pelos adquirentes de produção rural, de produtor rural pessoa física, no caso de opção por eles contribuírem para a Previdência, a partir de 2019, sobre a folha de salários e não mais sobre a receita.
Esse ato declaratório, ele trata da opção que foi instituída pela Lei 13.606 de 2018, E o produtor rural que recolhia a contribuição previdenciária sobre a sua receita bruta, lá resultante da comercialização de sua produção, tem a faculdade de abrir mão desse direito e passar a recolher sobre a sua folha de salários, uma opção que foi instituída agora a partir do ano de 2019. O que eu vejo de interessante é que esse ato declaratório executivo, como vários outros, eles orientam o contribuinte a fazer aquilo que eu chamo de gambiarra. Ele ensina a dar um jeitinho de declarar esses fatos geradores na GFIP. E o que que isso mostra? Que a GFIP, cuja última versão é a 8.4, lá do final da década passada, ela foi simplesmente abandonada pela Receita Federal. Ou seja, desde 2009 a Receita Federal não atualiza a GFIP e todas as alterações que a gente tem na legislação previdenciária, esses atos declaratórios vêm ensinando a dar um jeitinho de declarar na GFIP, apesar da GFIP não contemplar essas novas mudanças. E quem usa e preenche a GFIP sabe que quase tudo dessas alterações, desoneração da folha, agora mais essa, quase tudo é resolvido usando o bom e velho campo de compensações. E aqui não é diferente, a Receita Federal manda apurar da forma como a empresa ou a pessoa física, nesse caso, escolheu, e lá no campo de compensações a empresa lança a diferença resultante da apuração em um regime ou em outro regime, já que a GFIP não contempla essa novidade.
A quinta norma é a mesma INRFB 1867-2019, que a gente comentou aqui no GTCast anterior, que é aquela norma que alterou a IN971. Como a gente não conseguiu comentar todas as alterações feitas por elas, nós reservamos uma aqui para a gente comentar hoje. Nessa norma, a gente também teve a inclusão do artigo 46A no texto da IN971. Esse artigo dispõe que a partir das datas em que a entrega da DCTF Web, do E-Social, da FDReinf se tornar obrigatória, as referências que temos na IN971 para a GFIP, elas devem ser entendidas como uma dessas obrigações acessórias, ou seja, o E-Social, FDReinf ou DCTF Web, a depender da matéria que estiver tratando.
É, Aline, inclusive lá no artigo 138, se eu não me engano, da IN971, a gente tem a obrigação da empresa contratante de exigir a cópia da GFIP toda vez que ela faz a retenção da empresa contratada, a retenção previdenciária lá sobre a nota fiscal. E aí a gente fica na dúvida, será que agora ela vai ter que exigir a cópia da DCTF Web ou a cópia do E-Social, a comprovação da transmissão desses documentos? Me parece que não. Me parece que apesar desse artigo 46A aí falar de uma maneira genérica, onde se lê uma coisa tem que se ler outra, eu penso que algumas obrigações elas perdem um sentido com a entrada em vigor dessas novas obrigações. E observe que esse artigo aí, apesar de eu entender que não se aplica ao contexto que eu citei, ele tem sua importância, porque a gente está vivendo uma fase de transição, não é isso mesmo?
Eu concordo com você, Alexandre. Eu acho que foi uma medida aqui provisória, justamente por causa dessa transição de que alguns já estão obrigados ao envio da DCTF Web, outros não. Foi assim uma forma de conciliar todas essas formas e dizer, quem já está obrigado à DCTF Web, onde tem lá a GFIP, leia-se DCTF Web. Mas eu acho que ele quis dizer somente ao envio da declaração e não algumas obrigações acessórias que surgem com ele, como você bem citou aí.
A próxima sessão que vamos dar início é a sessão de olho nos tribunais. O CARF decidiu que o direito de imagem de atleta profissional não é salário. O colegiado entendeu que o direito de exploração da imagem de atleta profissional tem natureza civil e, portanto, não se confunde com o contrato especial de trabalho. Assim, os valores recebidos pela seção de direito de exploração de imagem não se confundem com a contraprestação pecuniária devida ao atleta profissional.
E esse caso aí, Aline, foi curioso porque se refere a um atleta muito conhecido, o Fred, que foi até atacante da seleção brasileira, e cuja empresa, pessoa jurídica que firmou o contrato lá com o clube, na ocasião, acredito que era o Fluminense, a empresa pertence ao irmão dele e a empresa fez o contrato de cessão de direito de imagem do atleta para o clube. E a dúvida era a seguinte, será que esse tipo de objeto direito de imagem, que tem um caráter personalíssimo muito grande. Será que isso poderia ser transferido, cedido, mediante remuneração através de uma pessoa jurídica? A Receita Federal entendeu que não e autuou o atleta dizendo o seguinte, que ele estava usando a pessoa jurídica para ocultar rendimentos da pessoa física. Mas o CAF acabou decidindo em sentido contrário.
Inclusive, Alexandre, recebemos essa semana uma dúvida de um cliente nosso, que é um grande clube aí da Série A do futebol brasileiro, trazendo uma pergunta exatamente nesse sentido. E nós já passamos a orientação levando em consideração a decisão do CARF. Nesse mesmo sentido, o artigo 87A da Lei do Desporto já diz que o direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado e não haveria aí nenhum problema nisso. Mas para fins de incidência do ISS, a gente precisa entender aqui que há uma diferença da relação entre o jogador e a empresa que o representa e do clube de futebol com essa mesma empresa. E os municípios já vêm entendendo que a relação do clube com a empresa está ligada lá ao subitem 37.01, enquanto que a relação do jogador com a empresa que o representa é um serviço de intermediação lá do item 10.
A segunda decisão vem lá da 6ª Vara Federal Civil de Vitória do Espírito Santo, que entendeu que o ISS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão determinou que o fisco afaste os valores do ISS sob o argumento de que o entendimento proferido na decisão do STF, que concluiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, poderia ser adotado para o imposto municipal também. Por isso, os valores recolhidos a título de ISS não poderiam ser incluídos na base de cálculo desses tributos.
E vamos lembrar que no primeiro GTCast a gente discutiu aqui a decisão do STF, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, essa que você citou agora, Aline. E a gente precisa lembrar que, embora essa decisão aqui da 6ª Vara Federal de Vitória seja uma decisão de primeira instância, ela está refletindo aquilo que a gente já vem vendo em alguns tribunais. A gente tem vários tribunais regionais federais que já têm uma jurisprudência caminhando na mesma direção, até porque a lógica é a mesma. Se o STF concluiu lá que o ICMS não compõe o conceito de receita bruta, porque aquela parcela do ICMS é tributo e vai ser recolhido para o governo, o raciocínio para o ISS cabe perfeitamente. Qual é o grande problema disso aí? É que se a moda pega, a gente vai ter o mesmo raciocínio aplicado a vários outros tributos, como a gente já tem visto teses aí no sentido de que o imposto de renda e a CSLL, no regime do lucro presumido, como ele é calculado em cima do conceito de receita bruta, também não devem levar em conta o ICMS ou o ISS que compõem a receita bruta. E isso vai nos levar para uma situação simplesmente caótica. Os colegas que são profissionais da área contábil, que acompanham aqui o nosso GTCast, já devem estar se deparando com questionamentos a esse respeito, mas muitos dos nossos clientes que lidam com a temática de retenções na fonte também já tem enfrentado essa dificuldade. Recentemente, a gente comentou no outro GTCast, um cliente nosso recebeu uma nota lá e ficou na dúvida se a base de cálculo seria o valor bruto da nota ou considerava a exclusão do ICMS lá para efeito de retenção de PIS e COFINS. Então, eu acredito que essa tese tem tudo para vingar, mas que o resultado dela, assim como o resultado do precedente, vai nos levar a um caos em matéria de cálculo e apuração de tributos.
Vamos iniciar hoje a nossa nova sessão, que Alexandre já comentou no início do nosso GTCast, que se chama Pergunte ao Especialista. Vamos começar ouvindo um áudio do Wagner, de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Eu tenho uma construtora que pegou a obra de forma integral, correto? E isso está rezando no contrato e ela está fazendo a emissão das notas fiscais para mim. Até aí, beleza. Eu quero saber o seguinte. Ela subempreitou a obra, não totalmente, mas subempreitou para uma outra construtora que está sendo parceira dela. Eu pergunto o seguinte. O INSS, a alocação dos funcionários, essa construtora joga no seio da obra, normalmente. E caso essa empreiteira que está junto, ou construtora que está junto com a construtora, detentora do contrato, isso descaracteriza. Descaracteriza o contrato integral, isso atrapalharia lá na hora da regularização do habite?
Essa dúvida do Wagner é bem interessante, porque trata de conceitos que a IN 971 traz lá no artigo 322, e lá está definido o que é empreitada total, o que é empreitada parcial. Esse contrato, como ele falou, foi confiado integralmente a uma única empresa, só que essa empresa subcontratou uma outra para fazer uma parte do projeto. Isso continua sendo uma empreitada total, Wagner. Por quê? Porque essa relação jurídica entre a construtora e a subempreiteira não desnatura a relação jurídica entre o proprietário, o dono da obra, e a empresa construtora. Só um detalhe: a IN faz uma ressalva lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 322, que se porventura houvesse o faturamento direto da subempreiteira contra o dono ou o proprietário da obra, isso descaracterizaria a empreitada total. Pelo teor da sua pergunta, me parece que isso não ocorreu. Agora, um outro detalhe: se você está com dúvida sobre como fica o preenchimento da GFIP, ali na GFIP da subempreiteira tem que constar o CNPJ da empresa contratada para executar a obra, a construtora, ou se a construtora é a responsável pela matrícula, como nesse caso é, já que ela vai executar a obra por empreitada total. Então, na GFIP da subempreiteira tem que constar o número da matrícula dessa obra. E a gente comentou também aqui no primeiro podcast que essa matrícula, habitualmente chamada de CEI, agora é, a rigor, a CNO, é o Cadastro Nacional de Obras.
Cabe ressaltar, Wagner, que os valores retidos da subcontratada poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela contratante, desde que estes valores estejam discriminados na nota fiscal, conforme prevê o artigo 127, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 971 de 2009. Lembrando que as cópias da GFIP elaboradas pelas subcontratadas devem acompanhar o seu documento fiscal.
Recebemos aqui uma outra dúvida que eu vou tentar traduzir para vocês. A dúvida é do Richard, morador lá de São Paulo, que é empresário e dono de uma empresa de jardinagem que presta serviços contínuos para diversos condomínios. Qual é a situação aqui? Dentre os seus clientes, o maior deles passou a fazer retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal e gerou um crédito suficiente para pagar o INSS de toda a sua folha de pagamento e não apenas dos funcionários desse contrato. Até aí, tudo bem. Só que foi pesquisando no nosso blog Foco Tributário que ele percebeu que a retenção para esse tipo de serviço é devida. Daí surgiu aquela dúvida sobre o que fazer nos outros casos quando os outros clientes passarem a reter o que é devido, já que o volume da retenção vai superar em muito o montante a recolher mensalmente. E aí, Gustavo, tem como solucionar essa dúvida para o nosso amigo aqui?
Olha, Aline, essa dúvida aí é muito interessante. Eu creio que muitos outros prestadores de serviço também devem ter ela, porque ela é uma dúvida que se aplica não só para esse serviço de manutenção de jardim, mas para diversos outros casos em que a retenção é devida e o prestador tem contratos firmados com diversas pessoas jurídicas ou pessoas físicas e acabam se encontrando numa situação muito similar. Mas veja o que acontece. Lá em 1999, 20 anos atrás, quando a retenção previdenciária foi instituída, o objetivo do governo foi ali antecipar e garantir o recolhimento dessa contribuição previdenciária. Acontece que a retenção ocorre sobre o valor da nota fiscal, enquanto que o prestador ele faz o recolhimento do INSS sobre a folha de salários. E essa diferença em todos os casos vai gerar aí uma diferença do que vai ser retido daquele cálculo do que o prestador teria que pagar a título de INSS. Só que isso não é um problema. Primeiro porque, caso a retenção tenha sido de um valor superior ao que o contratado pagaria a título de INSS, ele tem o direito de pedir ali uma restituição ou compensação à Receita. E não há previsão na legislação para que o tomador deixe de fazer a retenção caso o prestador diga que o que ele já contribuiu em uma fonte pagadora já supera. Então, o entendimento aqui que a gente deve seguir é esse, que as fontes pagadoras, como substitutos tributários, devem proceder à retenção, Richard, em todos os contratos firmados por vocês, mas caso o valor supere em muito aquilo que você teria que pagar, você pode aí pleitear essa restituição do que foi pago a mais.
E aí é fundamental você atacar o problema no momento adequado, porque após a retenção efetuada, como os condomínios são obrigados a efetuar a retenção nesses casos, não há o que fazer, você só vai ter o mecanismo da compensação ou da restituição. A compensação fica inviável quando você tem um volume de débitos relativamente pequeno. A restituição é inviável pela demora e por ela representar uma espécie de convite à fiscalização. Aí, Richard, a gente fala que é importante você atuar no momento da apuração da base de cálculo para efeito de destaque da retenção na nota fiscal. Os artigos 121 a 123 da IN 971, eles regulamentam a possibilidade que você talvez não esteja usufruindo de excluir da base de cálculo os valores relativos a materiais ou equipamentos. E o artigo 124 fala de uma dedução da base de cálculo que, posterior à exclusão dos materiais ou equipamentos, você pode fazer. E essa dedução se refere ao custo com a alimentação dos trabalhadores, se a sua empresa fornecer, e também ao custo com o vale-transporte dos empregados. Então fica a dica aí para você trabalhar nessas possibilidades, reduzir ao máximo a base de cálculo.
Para que, no geral, o valor das retenções fique o mais próximo possível do valor do INSS que você tem a recolher dessas folhas.
Chegamos ao final do segundo GTCast. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente compartilhou aqui com vocês e não esqueçam de mandar suas dúvidas para a gente.
É isso mesmo, pessoal. Nós contamos com a sua participação através do e-mail podcast@gestaotributaria.com.br, não só com dúvidas, mas também com sugestões de pauta, porque aqui o nosso objetivo é trazer um conteúdo que agregue valor para você que atua na área tributária.
Obrigado, pessoal, e até uma próxima.